O senador Armando Monteiro parece que apresentou uma solução que eu não conheço, gostaria de conhecer, para poder ajudar se for necessário, porque eu também me incomodo com essa situação, que afinal nós temos desonerado o Simples abriga hoje cerca de 5 milhões de empresas que faturam até 3 milhões e 600, que tem um regime mais desburocratizado e que paga menos tributo. Então nós temos que preservar esse. O senador Agrippino me pergunta, faz uma comparação do desempenho do Brasil com outros países e diz que outros países têm tido um desempenho melhor do que o Brasil. Depende do período que nós analisamos. Se nós pegarmos o pior momento do Brasil, um ano, por exemplo, o que o senhor afirmou é verdade. Mas se nós pegarmos Colômbia, México, vamos pegar o México, por exemplo, e pegarmos um período até próximo da essa crise de 2008, nós vamos ver, por exemplo, que a média de crescimento do México é igual ou inferior à do Brasil, se pegarmos os quatro últimos anos. Em 2008, México, 2009, o PIB mexicano caiu 6,5%. Então, o que ele fez depois foi recuperar essa queda, né? Porque ele 6,5%, depois ele cresce 3,5%, 4%, etc. Ele está recuperando a queda. Então, para o próximo ano, a projeção de crescimento do México é menor do que a do Brasil, né? Não sou eu que faço a projeção, Fundo Monetário, The Economist, etc. Então, esses países que o senhor mencionou, não estou falando da China, estou falando dos países latino-americanos. Nesse período, eles vão melhor porque eles não têm indústria, eles têm uma indústria modesta e são exportadores de commodities. A exportação de commodities não está sofrendo essa crise, né? O senhor veja, nossas exportações de commodities estão indo muito bem. Tem alguma alteração por causa do minério, mas, de modo geral, exportação de commodities vai muito bem. Só que nós não somos apenas exportadores de commodities, nós temos uma indústria. Então, mesmo quando a parte de commodities vai bem, a nossa indústria vai mal porque ela sofre em função desses. Então, eu diria que seria mais adequado fazer uma comparação um pouco mais extensa, ver o que realmente aconteceu nos últimos anos com os nossos países. E posso dizer que o Brasil ele ganhou uma capacidade maior de crescimento. Isso aqui não estou falando da boca para fora. Se nós pegarmos, por exemplo, o período 2003 a 2010, o PIB brasileiro cresceu uma taxa média de 4%. Com a crise de 2008 no meio, que é uma média que não se crescia há muito tempo. Só se o senhor for buscar lá os anos 70. Depois disso, não cresceu. Então, crescemos muito bem. Se nós pegarmos de 2006 até 2011, portanto, com dois anos ruins por causa da crise, 2009 e 2011, que foi fraco, né? Nós temos ainda um crescimento de 4,2% do PIB. Então, não dá para dizer que é ruim. Historicamente, nas últimas três décadas, é um excelente desempenho do PIB. Se nós pegarmos investimento, nesse mesmo período, a nossa taxa de crescimento do investimento de 2006, 2011, porque 2012 não sabemos ainda, ela cresceu mais de 8% em média neste período. Ou seja, o investimento cresceu bem. Agora, quando ocorre a crise, o investimento cai, não só aqui como em todos os lugares. O senhor voltou da China e eu também, quando de lá voltei muito impressionado, porque a China é um país único, sui generis, mas que tem uma estrutura econômica e política completamente diferente da nossa. Então, as comparações são meio complexas e também está numa fase de desenvolvimento bem diferente da nossa, diga de passagem, né? Então, não há medida de comparação. Se nós olharmos esse terceiro trimestre agora, esse resultado que nós demos, entre os BRICS, nós estamos no meio. Tem cinco BRICS. Dois cresceram menos que o Brasil no terceiro e dois cresceram mais. Então, estamos no meio dos BRICS, não é? A Rússia em 2008, 2009, sofreu muito. Eles tiveram um crescimento negativo durante 2, 3 anos. Nós não tivemos isso. Então, não dá para pegar um ponto, principalmente quando ele é fora da curva, né? Então, eu diria que a economia brasileira, ela sofre os impactos da crise, evidentemente, principalmente na indústria, e o investimento que vem atrelado à indústria, e mesmo assim nós estamos criando as condições para que a indústria se recupere mesmo com a crise, mesmo com essa restrição que nós temos na economia americana e na economia europeia. O senhor fala de gasto público, mas se comparar o Brasil com qualquer um desses países, Europa, Estados Unidos, nós damos de 10. A nossa situação fiscal é muito mais sólida, né? Se eu quiser, eu lhe falo aqui qual é. O déficit americano é 8,5%, o Reino Unido é 8%, a maioria dos países europeus é 5, 6%, o nosso déficit é 2,5%. A nossa dívida líquida é 35% e cai a cada ano. Portanto, ninguém pode falar das nossas contas públicas. Significa, sim, que nós temos contas públicas muito saudáveis e que há, sim, controle de gasto. Nós fazemos um superávit primário dos maiores do mundo, superávit primário dos maiores do mundo. Nos últimos anos, se quiser pegar os últimos 10, 12 anos, fizemos primário mais alto do mundo, né? Porque também pagávamos os juros mais altos do mundo, que era uma aberração, e essa aberração está sendo corrigida. Então, a nossa situação fiscal, senador, é muito sólida, fique tranquilo, os gastos correntes estão controlados. Agora, nós temos feito uma ação social e esses gastos continuarão. Eu nem chamaria de gasto, nós vamos continuar educação, com gastos importantes em educação. O primeiro e segundo orçamento da União é saúde e educação. É prioridade, Márcio. Nós estimulamos o investimento, ó, colocaram ali resultado fiscal. Esse é o resultado previsto para 2013. Né? Fundo monetário não somos nós. O Brasil terá um déficit de 2, se o Fundo Monetário estiver certo. Veja como o Brasil tem um bom resultado fiscal. Então, ninguém questiona. Nós passamos para grau de investimento nesse período recente. Então, eu diria que o senhor pode ficar tranquilo. Agora, fazemos anticíclico. Já fazemos há um tempo um anticíclico que diz o seguinte: quando a economia está crescendo, vai bem, você pode economizar, como fizemos em 2008. Em 2008, nós poupamos 0,5% do PIB que não estava previsto no superávit primário. Fizemos 3,4 superávit e mais meio que está no fundo soberano. Está guardado até hoje, não gastamos. Agora, quando vem 2009, foi preciso estimular a economia e nós o fizemos, e aí o superávit primário foi 2,1. O único ano em que a dívida cresceu um pouquinho. Em 2010, voltamos a diminuir a dívida e em 2011, o ano passado, nós aumentamos o primário. 10 bilhões aumentamos o primário, ou seja, não gastamos. Portanto, situação fiscal é muito sólida no Brasil. Devemos nos preocupar, sim, com a situação fiscal de todos os europeus, né? Um monte de países. Nós estamos entre aqueles poucos países privilegiados que têm uma situação fiscal sólida. E, se depender de mim, vamos continuar. O senhor vê que eu estou aqui e defendo a lei de responsabilidade fiscal, né? E continuarei defendendo. Então, não há por que se preocupar com isto. O investimento privado externo, ele gosta do Brasil, tanto que ele é recorde. Este ano, nós já estamos em 12 meses com 65 bilhões de investimento externo direto. O ano passado bateu o recorde, deu 66 investimentos externos diretos. O que diminuiu, e diminuiu por nossa vontade, caso contrário haveria uma enxurrada, foram os capitais que vinham em busca de arbitragem, que vinham em busca de ganho fácil e que simplesmente valorizavam a nossa moeda, nos colocando em desvantagem. Esses nós passamos a cobrar IOF para não deixar essa moleza continuar, né? Porque o mundo todo pagando juros lá embaixo e nós ainda pagávamos juros mais altos. Então, nós reduzimos o juro, reduzimos a arbitragem e esses capitais oportunistas estão vindo menos para cá, especulativos, que são saudáveis para o país. Agora, investimento direto, nunca taxamos, nunca restringimos, são bem-vindos e estão vindo. Os números falam por si, eu não preciso falar. É só olhar os números, estamos vendo que eles estão vindo. Portanto, e continuarão vindo, porque há poucas alternativas de investimento no mundo. O mundo está perdendo dinheiro. Investir na Europa, nos Estados Unidos, é perder dinheiro. Mesmo nos países asiáticos, todos eles estão desacelerando. A China está fazendo um baita esforço para não ter problemas. Ela crescia 10% e está crescendo hoje 7,5%. Então, foi uma boa redução. Ela não consegue mais sustentar um modelo de 48% de investimento do PIB. Não sustenta, sabe por quê? Está com criou capacidade ociosa. Ela construiu um monte de prédios que estão desocupados. Ela construiu uma estrutura ferroviária, né, que não tem consumidor. Então, ela não pode continuar. Ela vai ter que mudar o modelo, dar mais benefícios para os trabalhadores, porque a nossa renda melhora mais aqui do que na China, aliás, em relação a todos os BRICS, onde a renda da população mais subiu foi no Brasil, mais do que em todos esses países. Né? Tem uma comparação, tem aí um relatório do Boston Group Consulting, saiu aí na imprensa alguns dias atrás, que mostra o Brasil, nos últimos 5 anos, foi o país que, de 150 países, que mais melhorou as condições de vida. Diminuiu a pobreza, melhorou a classe média, etc. É uma beleza a comparação com 150 países. Então, nós temos o equilíbrio. Aqui, a concentração de renda diminui, na China aumenta. Na China, em todos os demais BRICS, nos Estados Unidos, até na Europa do Norte, a concentração de renda está aumentando nesse momento. Então, nós fizemos uma política equilibrada, que equilibra as duas coisas, mantendo os gastos sob controle, e aumentando os investimentos sociais. Portanto, eu diria que não podemos julgar pelo desempenho de um ano. Este ano, eu considero este ano parecido com 2009. Bom, não dá para dizer que nós não somos atingidos pela crise. Em 2009, fomos atingidos, a economia cresceu menos 0,3 em 2009. O importante é ter a capacidade de recuperar. Aconteceu de novo. A crise europeia foi uma recaída em relação à crise americana, causa novamente problema no mundo, fomos atingidos. Não vamos ter crescimento negativo nenhum ano. Este ano será um ano pior, digamos, um crescimento, mas será positivo, né? Maior do que 2009, mas já estamos rumo a um crescimento maior, porque nós temos as condições aqui no Brasil e nós estamos talhando essas condições, de modo que o Brasil seja competitivo, reduzindo impostos, diminuindo o custo financeiro, estimulando a atividade produtiva em relação à especulativa. Portanto, nós temos as condições de continuar crescendo. Vamos crescer no próximo ano, igual ou mais do que o México e esses outros países, cujas dimensões são muito limitadas. Né? É difícil comparar o Brasil com um país de 10, 15 milhões de habitantes que especializado em exportar matérias-primas, etc. Né? Não dá para comparar. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado.